Bem-vindos ao 24 Horas pelo Diabetes, uma série de podcasts com a participação de médicos especialistas que vão te ajudar a saber como prevenir e tratar essa doença e suas complicações. Hoje vamos abordar o diabetes e suas principais características. Quem vai nos explicar os mecanismos dessa doença é Rosane Kupfer, vice-presidente do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É muito bom tê-la conosco, doutora. Para início de conversa, o que acontece no organismo que leva ao aparecimento do diabetes?
No nosso organismo, as células precisam da glicose como combustível para exercerem as suas ações. A insulina, ela faz o papel de carregar essa glicose para dentro das células. Então, no diabetes, pode haver falta da insulina por algum problema, ou então um defeito nesse encaixe da insulina nas células. E se existe esse defeito, mais insulina é necessária para que exerça o papel de carrear a glicose do sangue para dentro das células.
Quais as diferenças entre o diabetes tipo 1 e tipo 2?
O diabetes tipo 1 é uma doença onde as células que produzem insulina perdem essa capacidade. E, portanto, o paciente terá que usar a insulina tão logo seja feito o diagnóstico. Já no diabetes tipo 2, existe produção de insulina, mas ela não é suficiente para compensar o defeito que existe na sua ação.
O diabetes tem repercussão em diferentes órgãos do corpo humano. Ele pode ser considerado uma doença sistêmica?
Sim, o diabetes pode ser considerado uma doença sistêmica, pois a glicose descontrolada favorece o dano de todas as células e, principalmente, favorece a má circulação do sangue nos vasos que vão irrigar as células. Isso fica mais evidente quando falamos, por exemplo, de pequenos vasos da retina nos olhos e nos rins. Mas nos preocupamos também com grandes vasos, como as coronárias, que irrigam o coração, e as carótidas, que levam o sangue ao cérebro.
Dentre as complicações causadas pelo diabetes, se destacam problemas renais, de visão e vasculares. Por que, doutora?
A retina é um órgão formado por células nervosas e células vasculares. A glicose elevada atinge em cheio essas células, causando danos inicialmente leves, mas que ao longo da vida podem se tornar irreversíveis, podendo até mesmo levar à cegueira. No rim é a mesma coisa, temos milhões de estruturas nos rins chamadas glomérulos, que se lesados ao longo da vida podem deixar de filtrar a urina, causando acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, e aí o paciente precisa fazer diálise ou mesmo um transplante renal. Os problemas vasculares podem ser vistos também nas extremidades, causando a má irrigação dos pés e podendo levar, em consequência disso, à amputação de dedos e mesmo dos pés.
Doutora, e com qual periodicidade que as pessoas devem fazer exames preventivos para o diabetes?
As pessoas em geral, sem qualquer sinal ou sintoma de diabetes, devem começar a pesquisar no sangue o valor da glicose em jejum de 8 horas a partir dos 45 anos, que é quando aumenta muito a incidência de diabetes. Agora, se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, se é hipertensa ou se tem parente próximo com diabetes tipo 2, deve fazer o exame em qualquer idade.
Há um perfil que favorece o surgimento do diabetes?
Existem outros fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, que devem ser levados muito em consideração, como, por exemplo, uso de medicações que elevam a glicose, como os corticoides, corticosteroides, ou, por exemplo, uma mulher ter apresentado diabetes em alguma gestação. Esses são fatores que podem predizer o aparecimento de diabetes. Além disso, é preciso atentar para a presença de doenças frequentemente associadas ao diabetes tipo 2, como inflamações na gengiva, micoses nas unhas e mesmo hepatite C.
Quais são os exames usados para diagnóstico de diabetes?
O exame mais simples para o diagnóstico do diabetes é a dosagem da glicose no sangue em jejum de 8 horas. e é considerado normal se a glicose estiver abaixo de 100. Entre 100 e 126, dizemos que a pessoa tem pré-diabetes. E acima de 126, em duas ocasiões, é considerado como diabetes. Outro exame que é feito, até mesmo sem jejum, é o da hemoglobina glicada. O valor normal é abaixo ou igual a 5,7. Entre 5,7 e até 6,4 é considerado pré-diabetes. E acima de 6,4 é considerado diabetes. Todos esses exames estão disponíveis na rede pública.
Durante o tratamento do diabetes, o uso da insulina é obrigatório?
O uso de insulina é sim obrigatório, pois, como eu disse, há uma falha na sua produção. Porém, hoje, temos insulinas mais modernas, até mesmo no SUS. E também houve um avanço grande na forma de administrar a insulina. As seringas podem ser substituídas por canetas mais precisas e as agulhas são indolores. O diabetes tipo 2, em geral, é tratado com medicamentos orais, além daquela mudança de estilo de vida, mas também pode evoluir com necessidade de insulina após alguns anos de tratamento.
Doutora, o diabetes tem cura?
Por enquanto, o diabetes não tem cura. A gente pode falar em remissão naqueles pacientes que normalizam a glicose sem a necessidade de medicamentos ou de insulina, como, por exemplo, no caso de pessoas com excesso de peso, obesos, que perdem bastante peso após tratamento, quer seja com medicamentos ou com cirurgia bariátrica. Então, esses pacientes, após a perda de peso, podem normalizar a glicose, mas eles não deixam de ser diabéticos, pois se voltarem a ganhar peso, certamente voltará a aumentar a glicose.
E agora, para encerrar, uma última pergunta. Quem tem diabetes deve parar de comer doces e massas?
No dia a dia, o consumo de alimentos ricos em carboidratos de rápida absorção e ricos em gordura saturada devem ser desestimulados. Excepcionalmente, podem ser introduzidos como parte da dieta calculada individualmente, mas especialmente naqueles pacientes com bom controle da doença e com o peso adequado.
Você acompanhou a conversa com a professora Rosane Kupfer, vice-presidente do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Com ela, aprendemos mais sobre os mecanismos de funcionamento do diabetes. Para ouvir esse e outros podcasts do projeto 24 Horas pelo Diabetes, coordenado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, acesse o site cbo.net.br/2020. ou as páginas das entidades médicas parceiras. Com informação e atitude, vamos vencer o diabetes.